Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Patrícia Gaspar, a Secretária de Estado de Proteção Civil, tem a seu cargo a resposta a situações de calamidades e emergências coletivas e, nos meses que estamos a atravessar, de verão, essas situações representam, obviamente, focos florestais. Patrícia Gaspar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui presente. Começou a época de maior risco para os focos florestais. Quais é que são os meios e os recursos destacados para fazer face a este verão?
Ora bem, bom dia. Antes de mais, um agradecimento por esta oportunidade. É sempre um gosto poder falar convosco e sobretudo sobre estas matérias que são, de facto, cada vez mais relevantes e mais importantes para a política nacional, mas sobretudo para os cidadãos, que eu acho que isso é o mais, de facto, o mais relevante. Nós temos este ano o maior dispositivo de sempre. Nós temos vindo a dizer que conseguimos, ao longo dos últimos anos, ter sobretudo aquilo que é um dispositivo estabilizado. Ou seja, alcançámos um patamar que, apesar dos pequenos, ligeiros aumentos que vamos tendo todos os anos, é de facto um dispositivo estabilizado que responde àquela que é a realidade mediana do verão em Portugal. Sempre com a flexibilidade de, em períodos de maior complexidade, pontualmente podermos reforçar este dispositivo. Estamos a falar de cerca de 13.800 operacionais agora na fase de maior empenhamento, que são apoiados por cerca de 3.000 veículos, e gostaríamos, como já foi dito, e estamos a trabalhar com a área da Defesa Nacional, de conseguir também aumentar o número de meios aéreos, tentando alcançar a meta dos 72 este ano. Já conseguimos ter mais meios no terreno operacionais do que tínhamos o ano passado. O ano passado alcançámos a marca dos 60 meios aéreos. Neste momento já temos 67 a funcionar. Foi um ano muito difícil nesta matéria porque é um ano em que as coisas estão de facto a mudar. Os incêndios rurais, que foram durante muitos anos uma realidade quase exclusiva dos países da bacia do Mediterrâneo, neste momento são uma preocupação de outros países europeus também, designadamente os países do Norte, os países do Leste da Europa.
E isso representa um problema porquê? Por causa da
política? Estão a ir ao mercado. Há mais países a ir ao mercado e o mercado de meios aéreos não consegue crescer da mesma forma que crescem outros mercados, porque são meios muito diferenciados, que levam tempo a construir, que levam tempo a entrar no mercado, a construir, não a fabricar, peço desculpa. E, portanto, temos a guerra na Europa, na Ucrânia. O que fez também com que muitos pilotos que estavam alocados nos períodos de verão aos incêndios rurais acabam por estar também agora centrados no esforço de guerra e, portanto, isto tornou muito difícil, de facto, este reforço dos meios aéreos. Ainda assim, com todas estas dificuldades, a nota positiva é que já conseguimos ter mais meios do que tínhamos no ano passado e, se tudo correr bem, estamos convencidos que iremos conseguir chegar aos 72, o que é uma questão importante. Eu faço aqui uma ressalva, tem-se falado muito nesta questão dos meios aéreos, mas é importante dar aqui uma nota. Os meios aéreos, pese embora sejam muito importantes, não apagam sozinhos incêndios e, portanto, são meios muito importantes em momentos de maior complexidade, são meios muito importantes na área do ataque inicial, mas os meios aéreos, sem um bom reforço de meios no terreno, sozinhos não fazem milagres e, portanto, é da conjugação de todos estes esforços que nós conseguimos ter, de facto, uma resposta mais robusta e mais eficaz no combate aos incêndios.
Este reforço que está a falar, comparativamente, por exemplo, há 5 anos atrás, estamos a falar de uma evolução, de uma tendência de que ordem?
Sim, estamos a falar numa evolução relativamente expressiva face àquilo. O nosso marco é, sobretudo, 2017.
Sim.
Portanto, em que nós tínhamos menos meios terrestres, tínhamos menos meios aéreos e, de facto, percebemos que este aumento tinha que ser feito. Estamos a falar na ordem dos 20% de aumento, números redondos, se contabilizarmos tudo entre meios aéreos e meios terrestres. Contudo, há aqui uma nota importantíssima que nós temos que dar e que se prende com uma questão maior e que tem a ver com o período e com o ciclo gravíssimo de crise climática que Portugal e o resto do mundo estão a viver. E, portanto, o grande foco não pode de todo ser na resposta nem no combate. Isto não é uma conversa de circunstância, não é uma desculpa para eventuais falhas, é uma constatação real que está a ser feita ao nível da maioria dos países, da maioria das organizações internacionais que trabalham nesta matéria. Eu estive em maio no Fórum de Alto Nível de Revisão Intercalar do Quadro de Sendai, que é a grande referência que nós temos até 2030 para a redução do risco de catástrofe, e é nesta política que nós temos objetivamente que nos focar todos.
E estamos a falar de quê? Então, de medidas de prevenção e
mitigação? Estamos a falar de uma alteração de paradigma. Durante muitos anos, o grande foco em Portugal e na maioria dos países foi na resposta, na resposta às emergências. E ela é importante, porque o risco zero nunca vai existir. Agora, o que nós sabemos é que vamos ter cada vez mais probabilidade de ter ondas de calor, momentos com temperaturas extremas, excesso de água em alguns sítios, a falar em tempestades, chuvas, precipitação cheias, fortíssima, que vão conduzir a cheias. Estamos a falar de secas extremas, secas severas, noutros momentos. E, portanto, nós temos um quadro de natureza comportamental do planeta que, objetivamente, nós não conseguimos controlar. O que nós conseguimos fazer é garantir que nos preparamos para poder reagir quando estas situações acontecem do ponto de vista do território, ou seja, garantir que os eventos naturais não se transformam em catástrofes.
E como é que isso se faz? Estou a aprender que é prevenção.
É prevenção, é ordenamento do território, é uma consciencialização climática, é uma mudança radical da nossa forma de estar, dos nossos hábitos, do trabalho em comunidade, e numa aposta muito séria que nós estamos a fazer em todo este trabalho que está a montante das emergências. Porque é aqui que nós vamos conseguir ganhar esta guerra. Volto a dizer, o risco zero não existe,
e tem que haver,
mas nós podemos... Assim. Podemos fazer este equilíbrio. Aliás, na área dos incêndios, é isso que nós estamos a conseguir. Se até 2017 nós tínhamos, por exemplo, em termos de orçamento, um orçamento sobretudo vocacionado para a questão do combate, estamos a falar do bolo total, 80% deste investimento ia para combate e apenas 20% estava alocado à prevenção, e no relatório do Sistema de Gestão Integrada de Incêndios Rurais, que será apresentado hoje formalmente, já podemos ver uma grande alteração deste paradigma, em que nós temos 60% dos cerca de 529 milhões de investimento nesta área em 2022, 60% já são na prevenção e apenas 40% no combate. E, portanto, é esta mudança, de facto, de abordagem que nós temos que fazer, e temos que ser todos muito conscientes, porque todos somos parte desta questão.
E na sua área da proteção civil, o que é que isso significa investir e apostar mais na prevenção? Que tipo de medidas é que isso
todo
significa?
Todo o trabalho que nós estamos a fazer aponta neste sentido. Aliás, eu estive esta semana, na quarta-feira passada, tive a oportunidade de ir partilhar estas informações a convite da Presidência Espanhola do Conselho da União Europeia, que começou agora, precisamente num seminário dedicado a esta questão. Como é que nós vamos conseguir reduzir o risco de catástrofe? Como é que mudamos o paradigma? Como é que passamos a gerir o risco de forma melhor? E nós temos muito bons exemplos daquilo que estamos a fazer aqui. Aprovámos, logo a seguir a 2017, uma Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, ou seja, mudar o foco. Estamos a falar de um horizonte temporal a 10 anos, envolvendo todas as áreas governativas, com projetos muito concretos. Estamos a falar de mais de 130 medidas concretas para, efetivamente, transformar a Proteção Civil numa ferramenta, digamos assim, sobretudo de prevenção, e não apenas de resposta. Estamos a falar de um trabalho muito robustecido, muito fortalecido, que estamos a fazer com o patamar local. Os municípios têm aqui um aspecto, têm uma função crítica. Se eu lhe disser que mais de 90% das ocorrências que nós temos diariamente no nosso país começam e terminam no patamar local, é aqui que nós vamos conseguir fazer esta diferença. Se o patamar local não fizer esta mudança de paradigma, não é ao nível nacional que nós vamos conseguir mudar. E, portanto, é toda esta cadeia de valor que tem que funcionar e tem que estar bem oleada. Neste momento, nós temos mais de 50 cidades portuguesas que já aderiram à iniciativa das Nações Unidas, Making Cities Resilient, peço desculpa pela expressão em inglês, mas é o nome dela, e, portanto, que é o trabalhar em rede para garantir que, ao nível local, se consegue efetivamente mudar esta forma de trabalhar. Olhar para a organização das cidades, as cidades vão ter que mudar. Se agarrarmos, por exemplo, na questão das ondas de calor, do impacto das temperaturas extremas, e se pensarmos que grande parte da nossa população vive nas cidades, nós temos que garantir que as cidades se tornam mais frescas. Temos que ter mais espaços verdes, temos que ter mais outra forma de organizar as nossas cidades, apostar na mobilidade sustentável, menos emissão de gases nocivos. E, portanto, é todo um ciclo difícil, muito complexo, um desafio enorme, é um desafio geracional, mas que nós vamos ter que fazer. Temos neste momento uma plataforma nacional para o risco de catástrofe também, a funcionar desde 2010, portanto fomos até bastante visionários nesta matéria, que envolve também representantes de todas as áreas governativas e onde todo este trabalho está a ser potenciado e onde estamos agora a passar também para o patamar local, ou seja, estamos a criar plataformas locais para a redução do risco de catástrofe.
Estas plataformas fariam o quê?
É uma forma de trabalhar em rede ao nível local, garantindo que envolvemos todos os agentes,
todos os parceiros.
Sim, porque isto não é uma mudança que se consiga fazer exclusivamente com a área da proteção civil ou com a área da administração interna. Isto vai mesmo ter que envolver todas as áreas governamentais, desde a economia, ao turismo, ao ambiente, ao mar. Isto liga-se também muito com os objetivos para o desenvolvimento sustentável até 2030, a Agenda Sustentável 2030. E, portanto, nós estamos mesmo a falar de um trabalho em rede, estamos mesmo a falar de uma grande mudança que vai ter que envolver todos, se queremos, efetivamente, tornar-nos num país mais capaz de enfrentar estes fenómenos, garantindo que estes fenómenos naturais, quando acontecem, não nos impactam da forma que, por vezes, acontece. Veja-se o que está a acontecer agora em Espanha, por exemplo, com cheias brutais em determinadas zonas, ao mesmo tempo em que temos risco de incêndio noutras zonas do país. A crise climática existe, não são notícias falsas, não é fake news, e é muito importante que nós todos, até começando no cidadão, percebamos que se queremos, de facto, continuar a ter um planeta seguro, um planeta onde possamos viver, vamos todos mesmo ter que alterar a nossa forma de encarar estas questões. E, portanto, é muito este trabalho que nós estamos a fazer, dei-lhe alguns exemplos, há outros exemplos.
Certo. Mas... há bocado, quando estava a falar da mudança de... foco entre, comparando a prevenção com o combate, falou no orçamento, no relatório que vai ser apresentado
hoje, sim.
Falou em
529 milhões.
Isso
foi
o orçamento anual, só
é
para um ano?
É o total do ano passado, sim, certo. De 2022. Ou seja, que já representa um aumento de cerca de 8% face a 2021 e, portanto, nós temos vindo, de facto, a robustecer o investimento que fazemos nesta área da prevenção do combate. Há aqui também, nesta área, uma mudança grande da nossa abordagem. Em 2017, que foi o ano que nenhum de nós queria ter vivido, sim. Não é? É um ano que gostaríamos de apagar da nossa história, não o podemos fazer. Estou absolutamente convencida que o melhor tributo e a melhor homenagem que nós temos que fazer às mais de 100 pessoas que perderam a vida naquele ano é nunca baixar os braços e continuarmos a trabalhar de forma muito séria, muito responsável e muito empenhada para tentar garantir que não voltamos a ter uma situação daquelas. E toda a abordagem que começámos a desenvolver a partir de 2017, com a Proteção Civil Preventiva, com a aprovação do novo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, com toda a aposta que tem vindo a ser feita também na prevenção, é isso que estamos a fazer. E isto já está a dar resultados agora. O que não pode acontecer também é criar-se a perceção, que isso nunca foi dito, de que o problema dos incêndios estava resolvido, ou que nós íamos deixar de ter incêndios. Não vamos deixar de ter incêndios. Eles vão continuar a acontecer porque nós e muitos outros países na Europa, um problema estruturante que estamos a tentar resolver e que leva muito tempo. Nós temos uma floresta que durante muitos anos foi abandonada, nós tivemos durante muitos anos um êxodo do mundo rural para o mundo urbano, do interior para o litoral, temos um cadastro que não existia e, portanto, tínhamos pouco conhecimento sobre a realidade florestal e é tudo isto que estamos a tentar alterar e que estamos a conseguir alterar. Quais são os resultados que nós já temos? Embora o plano vá até 2030, estamos a falar de cerca de 10 anos para conseguirmos ter resultados mais concretos, mais palpáveis, mas já temos alguns resultados de meio termo, diria assim. Estamos a conseguir reduzir brutalmente a área ardida face àquilo que era a média dos anos anteriores, para cerca de um terço. Estamos a conseguir reduzir de forma muito expressiva o número diário de ocorrências. Isto faz com que o dispositivo funcione melhor e isto aqui merece uma palavra de agradecimento também aos portugueses, que no fundo eu acho que perceberam que é urgente alterar o nosso comportamento junto aos espaços rurais. E se eu lhe disser que, da minha experiência pessoal, em anos, estamos a falar de 2012, 2013, era normal nós termos dias com mais de 400 incêndios por dia. Isto é ingerível. Aqui e em qualquer parte do mundo. E nós passámos para uma realidade muito diferente em que, nos últimos anos, felizmente, o número diário de incêndios não tem passado, em dias maus, 100, 150. Nós, atualmente, agora, este ano, andamos entre 30 e 50 incêndios por dia. Já temos temperaturas altas, embora o risco ainda se mantenha em patamares razoáveis. Mas isto é a prova de que os portugueses, de facto, estão mais alinhados e que estão a perceber que é importante reduzir o número de ocorrências para que o dispositivo possa responder também com mais eficácia. Temos conseguido um marco muitíssimo importante para nós, que é não termos vítimas civis dos incêndios. Isso tem acontecido, infelizmente tem havido algumas vítimas no âmbito dos operacionais, muito também fruto de alguns acidentes, e que é algo que estamos a trabalhar para também tentarmos reduzir. E, portanto, é todo um trabalho de médio e de longo prazo que nos propusemos fazer logo a seguir a 2017 e que gostaríamos muito de poder continuar a fazer. Eu acho que vai aqui ser necessário. A proteção civil é uma área que deve gerar consensos. É uma área agregadora de vontades, agregadora de intervenções. E, portanto, eu acho que aqui, mesmo em termos políticos, são mais as preocupações que nos unem do que aquelas que nos separam. Uhum. E, portanto, isto é mesmo uma questão transversal a toda a sociedade e não nos podemos dar ao luxo de andar para trás. O caminho aqui tem mesmo que ser para a frente.
Este ano é um ano de maior risco em termos de indicadores do que os anos anteriores?
Tudo aponta para isso, ou seja, todos
por causa das temperaturas?
Por causa das temperaturas, aliadas, portanto, às condições meteorológicas que se vão fazer sentir no verão, e o facto de termos também uma seca prolongada em muitos pontos do nosso país, que nos dão o quê? Dão-nos um cenário de alta probabilidade de ocorrências de maior complexidade, caso elas existam. E o que sabemos também é que, se isso acontecer, em determinados momentos, mesmo com o dispositivo mais robustecido, ele poderá não ser suficiente para responder a situações de maior complexidade. E, portanto, a pedra de toque tem mesmo que ser na prevenção e no evitarmos sequer que essas ocorrências aconteçam. É importante dizer uma coisa: as condições meteorológicas, só por si, não provocam incêndios. A floresta não arde sozinha. Há fenómenos naturais, é uma percentagem, eu diria quase ridícula, dos incêndios que começam com causas naturais, o sol que incide no vidro, que incide no vidro e que pode provocar uma ocorrência, são casos
residuais,
muito
quase
residuais. Mais de 60% das ocorrências têm causa humana. Das ocorrências, das causas que são conhecidas, e cada vez temos mais incêndios com causas apuradas, o que é o resultado de um esforço grande que temos colocado também na área da investigação das causas de incêndios, e, portanto, são mais de 60%. Ou seja, é algo que está nas nossas mãos alterar. Se nós conseguimos reduzir, eliminar este fator da equação, nós conseguimos reduzir ainda mais o número de incêndios que temos tido. E, portanto, em dias de maior calor, em dias de condições meteorológicas extremas, o fundamental é mesmo evitar que os incêndios aconteçam. Porque quando eles acontecem nesses dias, o que nós sabemos é que uma pequena ignição rapidamente pode escalar para uma ocorrência de enormes proporções. E, portanto, é isso que nós temos mesmo que evitar.
Quando estávamos a falar dos investimentos e das apostas que estão a ser feitas ao longo destes últimos anos nesta área, eu queria lhe perguntar o papel que o PRR teve nestes investimentos. Houve uma especial preocupação nas disponibilidades que existiam no PRR?
Claro que sim. O PRR, como de resto tem sido dito, é uma oportunidade fundamental que tentámos também aqui nesta área agarrar com todo o empenho e com toda a energia. Nós conseguimos alocar, no âmbito exclusivo do PRR para a proteção civil, 40 milhões de euros. Destes 40 milhões de euros, estamos a falar em 20 milhões exclusivos para o setor dos bombeiros, onde vamos fazer a maior distribuição de veículos florestais dos últimos 20 anos, num investimento aproximado de 40 milhões. Temos investimentos na área da formação dos bombeiros também e na área dos equipamentos de proteção individual para a questão concreta dos incêndios rurais. Depois temos 13 milhões para a área da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde vamos também, estamos já a investir nas infraestruturas, nos novos comandos subregionais e também em veículos para apoio às operações, e temos cerca de 6 milhões para a Guarda Nacional Republicana, também para equipamentos na área da proteção civil. Isto no âmbito do PRR. Mas estamos a começar um outro quadro de investimentos igualmente importante, que é o PT 2030, portanto, o novo quadro europeu de investimentos, onde temos também um aumento muito expressivo dos montantes alocados à área da proteção civil. Estamos a falar de um bolo global para começo que está na ordem dos 122 milhões de euros, que poderá ser reforçado, sobretudo se tivermos uma boa taxa de execução e se tivermos projetos válidos para implementar. E, portanto, numa abordagem um bocadinho distinta daquilo que acontecia nos anos anteriores. Nos quadros anteriores nós tínhamos este eixo, sobretudo, gerido a um nível nacional, e neste momento o PT 2030 na área da proteção civil está regionalizado, ou seja, um empoderamento das regiões, das comunidades intermunicipais, do patamar local, que são os parceiros que efetivamente conhecem as necessidades no terreno.
Porque essa mudança para o nível regional, do ponto de vista das... Suponho que seja a falar de candidaturas ao PT 2030.
Porque é nas regiões que nós temos o maior conhecimento das maiores necessidades, daquilo que efetivamente faz falta no terreno. Obviamente, sempre de forma muito articulada e em grande diálogo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas é este trabalho que está neste momento a ser feito. Ou seja, nós estamos a fechar a lista dos projetos, das atividades que queremos implementar nos próximos anos, até 2030, com um grande envolvimento das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, com as comunidades intermunicipais, que é uma nova abordagem, que é o quê? É, na prática, passar para o terreno, passar para o papel, aquilo que nós já sabíamos e aquilo que nós queremos que seja uma realidade também, que é aproximar estas políticas do terreno, da realidade, ou seja, das entidades que efetivamente depois vão ter que a gerir. Estamos a falar das câmaras municipais, que são o primeiro parceiro a identificar estas necessidades, das comunidades intermunicipais e depois das CCDRs. Isto está em linha com outras políticas, se lembrar, que nós adotámos também recentemente, desde 2019 e agora já implementado, um novo modelo territorial para a proteção civil, que também está alinhado com esta nova abordagem, ou seja, comandos sub-regionais, comandos regionais, para que efetivamente tenhamos no terreno quem o conhece.
Outra das mudanças estruturais que eu acho que toda a gente reconhece que aconteceram nos últimos anos tem a ver com a articulação ao nível europeu nesta questão da proteção civil. Pelo que eu sei, houve também avanços e progressos nesta política de cooperação entre os diferentes Estados-membros.
Sem dúvida. O mecanismo europeu tem sensivelmente 20 anos. Eu fui uma das privilegiadas que assistiu a este início de processo e que tem acompanhado, porque trabalhei muito esta matéria. E esta é, porventura, uma das melhores ferramentas, para não dizer se calhar a melhor ferramenta que nós temos, sobretudo na Europa, para apoio aos Estados-membros em matéria de proteção civil. Que tem também sido um driver importante de fomento e de estímulo ao desenvolvimento das proteções civis nacionais, e isto é muito importante. O mecanismo tem procurado, com grande empenho da Comissão Europeia e dos Estados-membros, acompanhar as grandes mudanças estruturantes que esta área tem tido. E vou voltar àquela conversa que tivemos no início sobre a nova mudança, o novo paradigma, a questão da redução do risco de catástrofe, sem nunca perder o foco na resposta. E é isso que o mecanismo tem feito. 2017, mais uma vez, foi um ano também de viragem na área do mecanismo. Percebeu-se que estávamos a lidar com fenómenos cada vez mais complexos e que o mecanismo também tinha que se robustecer. E, portanto, foi implementado a partir de 2017 o Rescue, que é a última evolução do mecanismo. O mecanismo, até 2013, sensivelmente, contava exclusivamente com os meios que os Estados-membros voluntariamente disponibilizavam para ajudar os outros. Ou seja, é uma ferramenta, sobretudo, que confiava na solidariedade europeia para podermos ter uma resposta. O que nós sabemos é que em determinadas circunstâncias, nomeadamente no caso dos incêndios rurais, há uma grande probabilidade de, quando um país está a ser afetado, outros países serem afetados em simultâneo. E isto inibe o princípio da solidariedade, porque nenhum país vai projetar meios para fora quando ele próprio
corre o risco
ou está a precisar deles. Sim. Foi o que aconteceu, sobretudo em outubro de 2017. Tivemos muita dificuldade em potenciar ajuda, porque o mesmo fenómeno que aconteceu em Portugal afetou outros países da Europa. E os países da Europa que têm meios para poder disponibilizar são estes, ou seja, estamos a falar dos países da Bacia do Mediterrâneo e agora os países do Norte e do Centro Europeu que estão também a começar a equipar-se nesta matéria. E, portanto, aquilo que se potenciou a seguir a 2017 foi um grande reforço financeiro para a criação de capacidades próprias, capacidades que ficariam exclusivamente alocadas à solidariedade, digamos assim, à intervenção mais europeia. Como esse é um processo que vai levar algum tempo, aquilo que estamos a apostar neste momento é nas capacidades transitórias, ou seja, os países, dos seus próprios meios, disponibilizam alguns para estar numa frota, digamos assim, europeia, que é isto que este ano já foi mais robustecido. O ano passado eram 14 meios nesta capacidade, este ano temos 28 meios. Portugal, pela primeira vez, está também nesta pool de recursos, com dois meios aéreos, o que significa que esses dois meios aéreos, embora estejam sediados em Portugal, podem, em caso de necessidade, ser projetados também para fora e podemos nós vir a ter que precisar de alguns destes meios, uhum. Esperemos que não, era bom sinal. E também um grande reforço do pré-posicionamento de meios terrestres, que foi também uma lição aprendida do passado, correu muito bem o ano passado, e este ano vamos também voltar, ao nível europeu, a ter meios terrestres pré-posicionados em pontos estratégicos dos países que se disponibilizaram e que manifestaram o seu interesse, inclusive em Portugal.
Mas existe... existe a disponibilidade para se criar uma força específica europeia que não dependa da disponibilização de meios dos Estados, mas que seja mesmo constituída ao nível europeu?
Olha, eu a título pessoal fiz essa proposta no Fórum Europeu de Proteção Civil, salvo erro, em 2010 ou 2011. Foi uma proposta arrojada na altura, um bocadinho atrevida, porque não se falava ainda nada disto. Mas essa era a minha convicção em 2010. Em 2013, aquilo que eu lhe posso... Em 2023, que é o ano em que estamos agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que estamos mais perto disso, porventura. Mas é uma alteração muito grande. Este é um caminho que nós temos que fazer gradualmente, paulatinamente, com muita sustentação, com muito debate. A proteção civil é uma política nacional, ou seja, a Comissão Europeia não tem competências próprias, não tem, digamos, intervenção direta naquilo que se passa em cada, em cada um dos sistemas de proteção civil dos diferentes Estados-membros. Aquilo que tem feito, e bem, é potenciar esta colaboração, potenciar estas sinergias, reforçar os recursos, sobretudo financeiros, para que esta solidariedade possa ser cada vez mais reforçada. Eu estou convencida que iremos chegar a um ponto desses, em que teremos, porventura, uma frota exclusiva, uma frota europeia de apoio aos Estados. Há um pressuposto de base que é muito importante. Com as alterações climáticas, com esta crise climática, com o potencial que temos de ter cada vez ocorrências de maior complexidade, aquilo que já está assumido, aliás, foi dito pela Presidente da Comissão Europeia no debate do Estado da União, é que em casos de maior complexidade, nenhum, ou poucos, diria eu, se calhar, nenhum país conseguirá responder sozinho. E a Comissão Europeia, a União Europeia, tem esta responsabilidade também, porque é uma mais-valia também na proteção dos cidadãos europeus, das pessoas que se encontram no território da União Europeia, para criar condições para que possamos ter todos os mecanismos possíveis ao nosso dispor para proteger as nossas vidas, para proteger a vida dos nossos cidadãos, o nosso património e o ambiente. E, portanto, eu estou absolutamente convencida, não lhe sei responder quanto tempo é que isso vai demorar. O que eu lhe posso dizer é que aquilo que nós temos hoje, 28 meios numa pool europeia, provavelmente há 10 anos não teria sido possível.
Sim, senhora, e é com estas aspirações para o futuro que terminamos mais uma edição do podcast Política com Palavra. Para a semana teremos mais. Muito obrigado e até lá.